Olá, eu sou Victor Faverin, editor do site do projeto Soja Brasil. Na edição do podcast de hoje, vamos falar sobre a temida anomalia da soja, que tem causado o apodrecimento de vagens e o quebramento de grãos nas lavouras do Centro-Oeste. A doença também começa a ser percebida no sul do país, principalmente no Paraná. Para esclarecer as nossas dúvidas, a convidada de hoje é a pesquisadora da área de fitopatologia e biológicos da Fundação MT, Carla Kudlaviek. Carla, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu pronunciei corretamente seu sobrenome?
Oi, Victor. Olá a todos que estamos ouvindo. Obrigada pelo convite, antes de mais nada. Sim, pronunciou corretamente, Kudlaviek.
Maravilha. Eu que agradeço, Carla, é um prazer para a gente. Eu já começo te perguntando se é possível traçar um balanço da incidência e severidade da anomalia da soja nessa safra 22-23.
Perfeito, vamos lá então, Victor. Acho que a gente pode desvincular esses dois temas, né? Você trouxe aí quebramento e anomalia. E na medida que a gente for conversando aqui também no podcast, a gente vai tratando dessas duas temáticas, né? Sobre a anomalia, a gente tem visto aí nessa última safra um impacto menor aqui na região onde foi o epicentro do problema. E onde eu trago aí como epicentro? Essa região do médio norte do estado de Mato Grosso. Então aqui nós tivemos uma incidência um pouco menor essa safra, no comparativo com as demais safras, né? Desde lá do início do problema que a gente observou desde a safra 19 e 20. Mas nós tivemos outras áreas do estado, outras áreas aí pensando em Mato Grosso mesmo, que tiveram maior ocorrência do problema essa safra e um impacto maior em produtividade, tá? Para o quebramento da haste, no estado, de modo geral, nós observamos uma menor incidência essa safra. Então, relatos pontuais de algo que aconteceu durante um período, mas que depois não evoluiu, como a gente viu na safra anterior, né? Daí o impacto, sim, em produtividade foi bem maior. Para a anomalia, nós tivemos uma ocorrência um pouco menor aqui onde aconteceu esse problema, né, onde foi o epicentro do problema, mas uma abrangência maior, né, e para o quebramento já tivemos aí menor incidência essa safra.
Entendi, Carla. Então, só para ficar claro, o quebramento das hastes e o apodrecimento dos grãos não são problemas que costumam aparecer juntos, né? Eles aparecem de forma isolada, é isso?
Bom ponto, Victor. Acho que essa é uma informação bem importante para a gente trazer para o pessoal. Nós tratamos, né, desde o início da ocorrência dos dois problemas, a gente vinha tratando de forma a entender que ocorreu ao mesmo tempo, digamos assim. Mas à medida que nós fomos avançando na pesquisa, a gente entendeu que o quebramento da haste, inclusive buscando na literatura, ele já ocorre há muito tempo. Então, já o pessoal que trabalha no melhoramento, né, trabalha com as cultivares, isso já se observou já há algum tempo, né? Inclusive tem publicações da Embrapa aí de 2003 trazendo informações sobre a ocorrência do quebramento. Já a anomalia, a gente começou a observar, atribuímos esse nome de anomalia, né, lá na safra 19 e 20, que era aquela sintomatologia na vagem. Então, a gente via um sintoma externo na vagem, depois quando a gente abria, a gente via que o grão já estava em processo de deterioração. À medida que a gente foi avançando os estudos, então, a anomalia hoje a gente atribui o nome de podridão de grãos, porque a gente entendeu que para esse problema a gente tem sim um agente patogênico, né, um fungo envolvido na ocorrência desse problema, então a gente trata agora a anomalia como podridão de grãos. E o quebramento, como eu comentei, já observado há mais tempo, embora eles ocorreram quase ao mesmo tempo, como você comentou, né, mas a gente trata ele de forma separada. Muito embora, para o quebramento, a gente ainda investiga se tem um agente causal envolvido nessa ocorrência também, tá? Mas, por hora, a gente entende que o quebramento tem uma correlação maior com o material e com a condição climática, algo que serve de gatilho para a ocorrência desse problema. E, para a anomalia, agora chamada de podridão de grãos e sementes, a gente entende que existe, sim, um complexo de patógenos envolvidos aí na ocorrência desse sintoma.
E eu gostaria de saber em quais estádios fenológicos da soja a podridão dos grãos costuma aparecer.
Perfeito. Essa é uma informação importante até para o monitoramento, né? Para quem está na lavoura, para acompanhar quando começa essa sintomatologia. A sintomatologia na vagem, a gente começa a observar no período reprodutivo da soja. Então, a partir de R5.3, 5.4, já é possível observar alguma coisa aí na vagem, né? Algum sintoma externo, um amarelecimento, alguma coloração diferente, que nos levará ao indicativo de poder ocorrer aí a podridão interna do grão. Então, lá no período reprodutivo que a gente começa a observar essa sintomatologia na vagem.
Entendi, Carla. No começo do podcast, eu digo que o problema se concentra primeiramente no centro-oeste, mas ele também começa a ser observado na região sul, principalmente no Paraná. Nós tivemos reportes de produtores que nos informaram isso aqui no Canal Rural. Eu gostaria de saber sobre a abrangência desse problema. A Fundação MT claramente fica concentrada no Mato Grosso, mas vocês também observam esse problema sendo alastrado pelo Brasil?
Exatamente, Victor. A gente vê aí que, embora o problema tenha acontecido num primeiro momento lá na safra 19/20, aqui na região do Mato Grosso, e também em Rondônia, inclusive Rondônia é um estado que o início foi concomitantemente aqui a região do Mato Grosso. Então, além dessa região, a gente observa no sul do Tocantins, também uma abrangência maior essa safra, mais relatos, inclusive a gente teve acesso a fotos, né, a materiais que foram produzidos em função dos materiais que foram coletados lá nessa região. E como você comentou, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, a gente tem algumas suspeitas também do que a gente está observando aqui ser a mesma coisa que eles estão observando por lá. Tá? Então, tem até algumas informações que a gente compartilha, até de confundimento dos sintomas, né? Então, essa safra a gente teve uma favorabilidade também em algumas regiões aqui do Mato Grosso para a ocorrência da antracnose, que também tem uma sintomatologia na vagem. Então, é importante a gente sempre unir essas informações que nós já temos acerca do problema para a gente fazer a diagnóstico correta. Né? Então, essas áreas do Paraná, do Rio Grande do Sul, que têm essa suspeita, né, que tiveram a suspeita dessa safra, inclusive coletaram materiais que estão sendo processados aí por diversas instituições, inclusive a Embrapa, para confirmação se se trata do mesmo problema ou não, do que a gente observa aqui na região.
Entendi. Então, ainda não há confirmação se o agente causal é o mesmo.
Isso, perfeito. A gente está em fase aí de confirmação se essas outras áreas, né, do sul do país, a gente tem que estar trabalhando com o mesmo agente causal.
E sobre a estimativa do volume de perdas em produtividade que o quebramento dos grãos causa, vocês têm esse balanço?
Olha, Victor, para o quebramento da haste, certamente o impacto é muito maior. Então, na safra passada, né, onde ocorreu mais o problema, a gente teve aí redução de produtividade, uma área que produzia 70 sacas, produzindo 30. E para anomalia, da mesma forma. Então, uma redução de produtividade considerável. E para essa anomalia, que agora a gente chama de podridão, a gente tem dois fatores importantes que comprometem a produtividade. O primeiro é a qualidade, então a gente tem um percentual maior de grãos avariados. E o segundo é a redução do peso, que, como eu comentei, afeta o grão, afeta, né, a vagem e o grão, e consequentemente a gente tem uma redução de peso. Então nós temos duas variáveis importantes impactadas pela podridão: a qualidade e a produtividade. Para essa safra, nós tivemos alguns ensaios que nós avaliamos aqui na região de Sorriso e de Nova Mutum, e o impacto não foi tão grande no comparativo com o ano passado. Mas, né, de acordo com a incidência do problema, então quando o produtor identifica que existe a ocorrência do problema na área, ele já pode esperar aí uma redução de produtividade com certeza. E aí isso vai variar em função aí da incidência do problema. Mas sim, a gente observa uma redução de produtividade bem considerável aí, em função da anomalia também, da podridão também.
Perfeito, Carla. E para tranquilizar o nosso produtor, você acredita que os produtos disponíveis no mercado atualmente eles darão conta de resolver o problema, tanto do apodrecimento do grão quanto do tombamento das hastes?
Boa pergunta, Victor. Esse é um ponto aí que a gente tem discutido bastante nas interações, né? O que a gente pode fazer agora? Qual manejo, né, a gente pode lançar a mão pensando nas próximas safras? Um ponto importante é que, pensando, né, nesse complexo de fungos que estão envolvidos com a podridão dos grãos, nós já sabemos, né, de outras regiões que têm um problema. Uma das nossas fontes de pesquisa aí é a região dos Estados Unidos, que sofrem com essa podridão que a gente chama de CDK, né, então, que tem envolvimento aí do complexo de aporte fomópsis, e a principal ferramenta é o controle genético. Então, para longo prazo, nós teremos dentro do nosso portfólio de materiais, né, aqueles que serão mais tolerantes ou até resistentes ao problema. Mas isso leva um tempo, a gente sabe que esse processo de melhoramento precisa aí de vários anos de pesquisa, de estudo, de investigação, para para a gente entender se realmente tem esse, surtido esse efeito aí, de controle desse problema. Por hora, o que, que a gente tem? A gente entende, né, de acordo com os nossos estudos, várias avaliações que nós fizemos aqui, que o controle químico pode ser uma ferramenta, uma estratégia que o produtor pode lançar mão. Então, a gente tem vários estudos também com a questão dos materiais, trazendo a sensibilidade dos materiais frente aos dois problemas, tanto de quebramento quanto de podridão. Então, o produtor, ele, sabendo dessa informação, consultando, né, a sensibilidade dos materiais aos dois problemas, ele faz a escolha, pensando, obviamente, no teto produtivo, pensando no que ele tem na área dele, o que ele gostaria de produzir naquela área, e aí sim ele constrói o manejo de fungicidas dele. Então, nós temos algumas opções de alguns fungicidas que têm apresentado boa resposta para o problema, e muitos deles trazem em mistura aí um grupo químico muito conhecido, que é o grupo químico das carboxamidas. Então, os produtores têm tido contato com essas informações, várias instituições gerando, a Fundação Mato Grosso gerando essas informações também, para que ele possa absorver isso e poder lançar mão já na próxima safra.
Só para a gente fechar, eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais como a pesquisa tem trabalhado para identificar essas causas e se há um consórcio, uma união dos institutos de pesquisa para identificar os problemas da anomalia da soja.
Victor, desde o início nós estamos aí numa rede de instituições que estão envolvidas com o problema. Aqui na região tem vários consultores também que abraçaram a causa, né, e se envolveram com essas duas problemáticas para a gente caminhar para uma resposta. Né? Nessa última safra, na 22-23, nós tivemos aí a Embrapa coordenando um grupo de estudos que a gente chama de rede, né, rede de consórcio, né? Então, rede de fungicidas e rede de cultivares. E nessas instituições que estão aqui na região, várias delas conduziram diversos ensaios com o foco justamente em trazer aí a resposta, né, ou trazer pelo menos direcionamento para o manejo, né? Além, é claro, de entender um pouco mais essa causa, ou agente causal. Então, foram ensaios conduzidos com dois objetivos. A gente ter mais assertividade com relação ao agente causal, ou então a confirmação, e também já entender como o manejo pode contribuir, pelo menos nos próximos anos, aí, que o produtor pode lançar a mão. Então, foram várias instituições envolvidas, sob a coordenação da Embrapa, para a busca aí dessas respostas nessa última safra.
Eu acho que o produtor pode se tranquilizar, porque de pesquisa a gente está muito bem servido, né? Eu agradeço muito a sua atenção, sua cooperação e te desejo um ótimo dia.
Obrigada, Victor. Obrigada a todos que nos ouviram. E nós nos colocamos aí à disposição para contato, caso alguém precise, tá bom? Obrigada.
Perfeito. Obrigado. Tchau, tchau.